Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz por Braga. Todas as semanas, na Antena da RUM, ao sábado depois do meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte após as notícias das 8 da tarde. Caso seja mais cómodo para si, caro ouvinte, pode sempre ir ao site da RUM e ouvir o programa na pasta do podcast. No painel de hoje, contamos com os dois comentadores residentes habituais, Jorge Cruz e João Granja, e com o convidado Carlos Almeida, que vai ter as honras de abertura do programa com o seu tema surpresa. Antes disso, deixe-me apenas dizer-lhe que no tema central, mais adiante no debate, iremos efetuar um balanço do primeiro trimestre da Braga 25, capital portuguesa da cultura, e também lançar um olhar sobre a programação já anunciada para o segundo trimestre que agora vai iniciar-se. Mas ainda antes, como dizia há pouco, vamos ao tema surpresa escolhido pelo Carlos Almeida. Bem-vindo, Carlos.
Obrigado, Alexandre. Eu começo por cumprimentar-te e cumprimentar também os colegas de painel e, obviamente, todos os ouvintes da Universitária. Indo direto ao assunto, eu gostaria de abordar aqui um tema que está relacionado com a multinacional Bosch, que nos últimos tempos tem sido notícia, não pelas melhores razões aqui na região, nomeadamente no que respeita à sua unidade em Braga, a Bosch Car Multimédia. Por um lado, soubemos muito recentemente num conjunto de despedimentos que estão em curso e que já estavam a ser preparados desde o último trimestre do ano passado na empresa, num processo a que chamam de reajuste em função do desenvolvimento de alguns automatismos e que obviamente vão penalizar os trabalhadores, nomeadamente aqueles que estão numa posição mais frágil porque têm vínculos precários ou são normalmente fruto de recurso a trabalho temporário, mas é trabalho que obviamente se tem vindo a arrastar ao longo de vários anos, o que naturalmente torna a necessidade permanente. Por via desta não renovação de contratos, a empresa vai libertar-se de muitos trabalhadores e eu julgo que é importante que haja aqui uma intervenção das entidades competentes no sentido de perceber se está ou não em causa aquilo que são os investimentos e os programas de apoio que têm sido concedidos à Bosch Car Multimédia e se estão a ser cumpridas todas as obrigações, nomeadamente no campo de recursos humanos e da obrigação de segurarem postos de trabalho. Por outro lado, ficamos também a saber, por estes dias, aparentemente as razões que levaram à saída dos responsáveis desta unidade em Braga, de alguns, pelo menos, dos gestores executivos desta unidade, que alegadamente estarão relacionados com uma gestão indevida de fundos comunitários para projetos concretos que terão sido alocados a outras necessidades e a outros projetos da empresa. Ora, ao que se sabe, há aqui uma contestação também já no campo judicial por parte dos envolvidos, que foram despedidos da empresa, mas julgo que a confirmar-se, e obviamente temos que dar tempo à justiça para funcionar e tirar as conclusões que são necessárias e ajustadas, mas a confirmar-se, obviamente, que deixa também aqui antever um cenário bastante grave, na minha opinião, sobre a utilização de fundos, muitas vezes largos milhões de euros, de forma indevida, num setor que é muito importante na economia nacional e que certamente terá consequências, na minha opinião, bastante complicadas e gravosas.
Então, este é o tema escolhido pelo Carlos Almeida, como tema surpresa. Vamos conhecer a opinião do João Granja. Bem-vindo, João, a esta questão da Bosch, enfim, um dos maiores empregadores aqui da cidade de Braga, como é conhecido. Esta questão que, no fundo, a não renovação do contrato dos trabalhadores, também a saída de alguns gestores, haverá motivo para a intervenção das entidades competentes, como dizia o Carlos?
E cumprimentar-vos a vocês aqui no programa, cumprimentar os nossos ouvintes. e dizer que, de facto, esta questão da Bosch, quando ocorreu, deixou todo o mundo surpreendido pela rapidez, pela eficácia. Aquilo que me contaram foi que os administradores apareceram na Bosch para trabalhar e foram logo afastados, sem carro, sem telemóvel, e as pessoas ficaram um bocado intrigadas com o que estava a suceder, porque, tal como é típico dos alemães, normalmente são bastante frios e rigorosos a fazerem isto, e percebeu-se desde logo que aquilo eram instruções da casa-mãe na Alemanha. E eu acho que isto era, digamos, duplamente preocupante. Preocupante para perceber o que é que estava a passar, para perceber quais eram os contornos e a gravidade do que justificava uma intervenção com estas características, e, por outro lado, tudo o que possa abalar a Bosch em Braga tem sempre impacto na comunidade, na imagem da empresa e também normalmente sobre as dinâmicas produtivas e a alocação de novos projetos à fábrica. Eu sabia, através de amigos que sabia, sei, que através de amigos que lá tenho, que lá trabalham, que a Bosch Braga era das mais cotadas na Alemanha, das mais respeitadas, das que têm índices de produção dos mais reconhecidos. E isso é, obviamente, motivo de congratulação e satisfação, desde que isso não seja assegurado à custa de mão de obra de usa e deita fora, não? Por isso, percebemos que as multinacionais têm um modo típico de operar, mas, de facto, aquilo que sucedeu na Bosch preocupava-me por essa natureza. Estes artigos hoje dos jornais económicos e do Público permitem perceber que o que está aqui em causa é algo de grande complexidade, e tem a ver com o projeto TEIA, que é um projeto que é desenvolvido pela Universidade do Minho em colaboração com a Universidade do Porto. Isto abrange um projeto de 28 milhões de euros. Todos nós lembramos que desde o tempo, já há muitos anos, mas lembro-me bem no tempo do governo liderado por Passos Coelho, mesmo em tempos de Troika, a Bosch era das entidades que a nível nacional mais fundos comunitários recebia e continuou a receber ao longo dos anos. E eu não tenho dúvidas que isto tinha a ver com a excelência e a qualidade do trabalho que ali se desenvolvia. Por aquilo que hoje estamos a assistir a um levantar do véu sobre o processo, eu acho que é o princípio da história, mas aquilo que permite concluir-se desde já é que o que estará em causa foram, digamos, no fundo, quadros da empresa que, em teoria, estariam alocados a tempo inteiro aos projetos do TEIA e estariam a receber de várias frentes e, alegadamente, de forma indevida, porque senão não justificava que isto assim acontecesse. E quando a questão foi colocada à Alemanha, eles não tiveram hesitações e entraram a matar e, digamos, destituíram a maior parte dos envolvidos e trouxeram e colocaram aqui um gestor que é conhecido por ser um frio executor das políticas da empresa. E começou logo também, não só a executar as podas que estavam inicialmente previstas, como fê-lo com rigor e com uma assertividade acima da média. Por isso, acho que é importante que as pessoas percebam o que está a passar. É uma instituição muito relevante para o país e para a nossa região, e eu estou como o Carlos. Agora é o tempo da justiça, é o tempo dos tribunais fazerem as investigações e fazerem o seu trabalho. A indicação que há é que um dos gestores envolvidos já chegou a acordo e terá recebido um cheque que o afastou deste processo todo. Em relação aos outros, digamos, o processo vai decorrer em tribunal. Esperemos pelos próximos episódios.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Acha que há de facto motivos, por exemplo, para a intervenção estatal neste caso?
Bom, antes de mais, um cumprimento, a saudação aos nossos ouvintes, também aos colegas participantes, ao João, ao Carlos, ao Alexandre. Eu acho que é preocupante. O João tocou aqui num ponto que me parece bastante importante do ponto de vista da região, do ponto de vista de Braga, principalmente, que é, enfim, se é tal história que se a Bosch Braga espirra, nós temos que estar um bocado preocupados se vai haver uma constipação em Braga. Porque, de facto, tem um potencial de empregabilidade muito elevado, representa já, enfim, o sustento de muitas famílias, E é preciso que a gente também se preocupe com isso, mas tenha cuidado como é que as coisas são feitas. Não se pode também pensar que uma multinacional ou outra entidade qualquer venha para aqui aproveitar mão de obra barata, explorar trabalhadores. Felizmente parece-me que neste caso não é disso que se trata. Do que se trata é uma coisa diferente. E o João disse que os alemães cortaram imediatamente o mal para a raiz, não é bem verdade, porque eles demoraram um ano a reagir.
Foram as investigações lá do Departamento Central de
Eu sei, mas antes de um ano, os gestores, designadamente o principal gestor, sim, tinha avisado do que se estava a passar, porque terá ficado surpreendido com o que se estava a passar, porque no fundo era uma ilegalidade que estava a acontecer.
Grave.
Ou seja, funcionários que estavam alocados aos fundos comunitários, chamemos-lhe assim, porque eram dinheiros que vinham para pagar os salários também desses funcionários, e eles estavam a trabalhar também noutros projetos, recebendo ou não, não é isso que me parece que esteja muito em causa, embora obviamente que deve haver aí a componente de remuneração. Mas, portanto, há uma situação de ilegalidade, tanto quanto se nota pelas notícias que foram divulgadas agora. Bom, houve o aviso, não houve resposta, não é? E, enfim, os prazos, nestes casos, apertam e tem que se decidir ou perder os milhões ou assinar e receber os milhões. Os cinco terão assinado todos no sentido de receber os milhões e um ano depois não sabemos também, e isso era importante saber, porque é que um ano depois é que a Alemanha manda fazer aquilo, provavelmente porque terá tido conhecimento de algumas coisas, designadamente de algumas contrapartidas que seriam perdidas por causa disso, não sei, nós não sabemos, podemos especular, mas há muita coisa em relação a isto. O que me parece é que este é um dos casos, até pela dimensão da empresa, pela dimensão dos fundos, que deve ser investigado até ao último pormenor, porque não pode ser, nestes casos, uns mais pequenos, geralmente, é que levam a pancada e os maiores é que comem. Aliás, o João disse que e eu concordo, disse que na altura da Troika a Bosch foi das poucas a receber fundos, talvez por excelência, enfim, do seu trabalho, da sua produção, e eu acrescentaria talvez por ser uma empresa alemã e a Troika não estaria muito interessada em penalizar os alemães e, portanto, nesse caso, deixou passar muitos fundos que viriam para a Bosch. Agora, em todos os casos, eu parece que é importante...
Uma das empresas foi... Uma das instalações foi inaugurada pela, na altura, chanceler...
Sim, claro, claro. Portanto, isso parece-me que é um sinal de que a minha leitura pode estar correta, não é?
Queremos então aguardar relativamente a esta questão trazida pelo Carlos Almeida, como tema surpresa da emissão de hoje escolhido por ele. Depois, havendo tempo, espero que sim, iremos aos temas surpresa do Jorge e do João mais tarde, porque agora vamos ao tema central, atendendo a que estamos no final do primeiro trimestre da Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura, um evento, como se sabe, da responsabilidade do município. Proponho então que façamos um balanço da primeira parte desta iniciativa, que vai marcar todo o ano no Conselho Bracarense. No fundo, este primeiro trimestre estendeu-se apenas por pouco mais de 2 meses, pois a cerimónia de abertura decorreu no dia 25 de janeiro, embora alguns eventos já estivessem em curso. No entanto, como a programação da Braga 25 vai sendo apresentada trimestralmente, importa avaliar o que foi feito nesta fase de arranque. Além disso, como nos últimos dias foi revelada a programação do segundo semestre, de abril a junho, importa também lançar um olhar sobre o cartaz que foi divulgado entretanto. Neste próximo trimestre haverá uma estreia absoluta em Braga, a da consagrada pianista Maria João Pires, ao mesmo tempo que se aposta num projeto invulgar. Lugar, que envolve os trabalhadores da recolha do lixo da AGER, num trabalho artístico que pretende despertar a sociedade para o trabalho essencial que executam, mas que raramente é valorizado. Além disso, este trimestre abarca também os 110 anos de vida do Teatro Circo e também a Semana Santa e as festas da cidade, o São João, dois momentos em que serão apresentados espetáculos inéditos que vão soar pelas ruas da cidade, juntando o Carrilhão da Sé Catedral com a Viola Braguesa e o Cavaquinho. Isto, naturalmente, entre os muitos outros eventos previstos e que podem ser consultados na página da Braga 25 na internet. Vamos então ao debate, talvez, Carlos Almeida, começando por si, e fazendo, se calhar, um primeiro balanço, ou um balanço do primeiro trimestre deste evento. Foi dentro das expectativas que tinha, ou não? E depois, mais tarde, faríamos uma segunda ronda com o próximo trimestre.
Honestamente, Alexandre, eu acho que não é fácil fazermos um balanço, ainda com muito pouco tempo decorrido desta experiência da capital da cultura 25, porque desde logo, de facto, só passaram dois meses, não é? E também por outro motivo, é porque me parece que a grande virtude deste projeto cultural é também o que está a ser feito ao nível dos projetos que estão a ser preparados, que estão em curso e que terão certamente um impacto mais à frente. E, portanto, dito isto, será certamente um grande desafio fazermos um balanço quando tivermos mais dados, por causa das razões que já aqui referi. Contudo, não impede, como é óbvio, de podermos abordar o assunto e desvendar um pouco aquilo que nos parece que tem vindo a acontecer e que está programado para os próximos meses.
Dito Mas isto, notou, por exemplo, neste primeiro trimestre, para todos os efeitos, formalmente foi o primeiro trimestre, embora de facto tenha começado já no final de janeiro, essencialmente, notou envolvimento, por exemplo, da cidade, seja de ativo e passivo, digamos assim, seja dos intervenientes ativos, público?
O que me parece é que, neste momento, a avaliação que podemos fazer é muito em torno dos eventos, certo? Daquilo que está a ser, daquilo que já foi realizado do ponto de vista da programação, que consistia em determinado espetáculo, em determinado fim de semana cultural, e desse ponto de vista eu acho que sim, que tem havido uma adesão interessante da parte dos públicos e que é de veras um sinal importante. Mas insisto, porque de facto é essa dimensão que me parece mais importante valorizar, que é importante percebermos, e neste momento acho que ainda não é possível fazê-lo, de que forma é que está a ser a participação na construção dos tais projetos, porque essa de facto é que é a dimensão nova, diria, de toda esta programação cultural para 25, porque eventos nós já temos visto ao longo dos anos, e não só a propósito de capitais nacionais ou europeias da cultura, ou o que quer que seja. Braga também tem feito os seus eventos, tem sempre no calendário anualmente muitas datas, não é, para convidar a população a assistir a espetáculos de música, de dança, de teatro, portanto, seja do que for. Mas isso eu acho que é o não quero que não ser mal interpretado, mas acho que é o menos importante da programação e daquilo que está planeado para 2025 em Braga do ponto de vista cultural, porque eu acho que o resto é que nos vai deixar, caso aconteça e tenha de facto bons resultados, legado. É aquilo que vai ajudar a construir um tecido cultural, ou melhor, a consolidar e a reforçar um tecido cultural que pode continuar o trabalho nos próximos anos. Se não for assim, em 2026 nós voltamos ao cenário de eventos no calendário anual e pouco mais. E eu valorizo, sem dúvida, acho que é muito interessante, tem uma programação muito positiva nesta perspectiva que acabei de referir, de preparação e construção de projetos em comunidade, em articulação com as pessoas, com os grupos mais ou menos informais, com associações culturais, com artistas, e acho que é um bom caminho. Acho que é esse o caminho que deve ser seguido, e espero, efetivamente, poder confirmar aquilo que aqui estou a dizer hoje, dois meses apenas depois do arranque formal da Capital Nacional da Cultura. Como digo, espero confirmar no balanço final, portanto já daqui a um ano, ou algo muito, muito parecido, que de facto construímos e deixamos ficar alguma coisa deste investimento financeiro, que também é importante, mas acima de tudo deste investimento nas pessoas, nas associações, no tecido cultural, porque, sublinho, é isso que eu espero e é isso que eu acho que tem faltado a Braga ao longo dos anos e que, oxalá, venha a ser resolvido com esta iniciativa. Não direi tudo, mas que seja um caminho a desbravar e que tenha sucesso.
João Granja, como é que vê, já voltaremos ao Carlos para, enfim, ele também olhar pela parte dele para o segundo trimestre, e se o segundo trimestre já estará, ou já incluirá, no fundo, essa ideia que ele tem dos projetos que estão a ser preparados e que são os mais importantes, pela parte do João, sim, como é que viu este primeiro trimestre? Enfim, um bocadinho mais curto que o primeiro trimestre, mas...
Também queria depois fazer uns comentários, digamos, perspectivos, mas restringindo-me aqui ao balanço dos dois primeiros meses do primeiro trimestre.
Exato, é um trimestre com dois meses.
Eu faço um balanço muito positivo e tenho aqui três notas para destacar. Uma primeira, que é uma grande adesão do público a todas as propostas, tanto nos espetáculos do Teatro Circo como no Generation, que envolve sempre um público mais novo, mais irreverente, tanto nos projetos de espaço público, nas várias oficinas e nas visitas guiadas. Aliás, visitas guiadas que têm sido um brutal sucesso, porque estão sempre esgotadas e normalmente as pessoas tentam sempre participar como supranumerários. E eu tenho uma informação privilegiada por isto, porque o meu irmão é cliente fidelizado e tem-me dado boa nota, também com surpresa da parte dele, que as adesões, sobretudo às visitas guiadas, quer sejam institucionais, quer sejam em espaço de natureza, tem sido brutal. O que significa que as pessoas, mesmo em tempo de chuva e de frio, o que é curioso, e que prevêem que, digamos, no resto do ano ainda serão mais concorridas. Mas pronto, há aqui um balanço positivo. Uma segunda nota, que também é importante, porque normalmente nós falamos muito sobre este tema, gostava de relevar o grande impacto e cobertura mediática, quase ao nível de uma capital europeia de cultura, porque foi de facto muito impactante no país, sobretudo no fim de semana de abertura, não é? Foi, digamos, um grande happening cultural, grande projeção, penso que também foi planeado e preparado para ter esse impacto, mas não deixa de ser positivo e não deixa de ser marcante, e gostava também de reconhecer o bom trabalho que a esse nível foi feito. Uma terceira nota, que é também um aspecto que eu considero muito positivo destes dois primeiros meses, é um esforço feito pela organização de transversalidade das propostas culturais, envolvendo, como diz o Carlos Almeida e bem, muitos agentes locais. Claro que muitas das iniciativas vêm de fora e até do estrangeiro, vêm de outros distritos, são muitas vezes iniciativas de provocação, de ruptura, mas eu tenho achado muito interessante é o esforço que eles têm feito de uma, digamos, de dupla natureza. Um que visa envolver os agentes locais e outro que visa envolver os públicos, as pessoas de Braga. Exemplo, discutir a importância da cultura num debate onde as pessoas se inscrevem livremente, onde qualquer pessoa se pode inscrever e pode ir a esse debate e pode participar. Estas iniciativas abertas, que não estão amarradas nem a instituições, nem a pagamento de inscrições, nem nada, é extremamente interessante porque quem gosta, quem se sente atraído pelas problemáticas, aproxima-se e trabalha e adere, e os resultados normalmente têm sido positivos e bastante surpreendentes.
Este é, portanto, o balanço feito deste primeiro trimestre pela parte do João Granja, e o Jorge também vê positivamente, digamos assim.
Concordo praticamente com tudo que foi dito. Eu relevo principalmente o envolvimento não só do Braga enquanto assistente dos eventos, mas principalmente o envolvimento dos agentes culturais, enfim, das associações, porque, como dizia o Carlos, e com toda a razão, é aí que vai ficar o legado, ou não, da Capital Nacional da Cultura. E é muito importante que, de facto, fique fica um legado. Braga, de há uns tempos a esta parte, há uns anos a esta parte, já nos habituou, digamos, a participar, a comparecer, a estar presente nos grandes eventos que, por esta ou por aquela razão, são feitos aqui em Braga. O que se passou na abertura desta capital, abertura oficial desta capital nacional da cultura, foi, enfim, uma reprise daquilo que tem vindo a ser as grandes manifestações, os grandes eventos aqui em Braga, com muita gente. Nós habituámos até a fazer comparações, e às vezes até em favor dos novos eventos, fazer comparações com o São João, dizendo que até tinha mais gente, mais pessoas na Avenida Central, etc., esses eventos. Isso corresponde, de facto, à realidade. Por outro lado,
por acaso, o tempo, também não, o tempo meteorológico na altura não ajudou.
Sim,
muito.
Sim, mas mesmo com, o João disse e tem razão, quer dizer, mesmo com o tempo de chuva, muitas das manifestações tiveram uma participação popular muito apreciável, e a história das visitas guiadas é um exemplo disso, um exemplo claro disso, e é um bom exemplo daquilo que deve ser feito para, enfim, primeiro para ganhar públicos para determinadas coisas e depois para fixar as ideias e prolongar ao longo do tempo. Nós não podemos dizer, vamos fazer em 2025 porque temos não sei quantos milhões e depois acabou. Isso seria um erro terrível. Tem que ficar alguma coisa, quanto mais ficar, melhor. Nós temos tido a sorte, parece-me, Braga tem tido a sorte de ter uns responsáveis pela programação que têm feito um trabalho de excelência. Claro que lhes deram condições para eles poderem fazer o que estão a fazer. Estão a procurar não só ir buscar fora, mas principalmente envolver a comunidade cultural daqui da cidade. E isto é bom, esta troca de impressões entre uns e outros, esta troca de experiências entre uns e outros, movimentar as pessoas e chamá-las para isto. Um bom exemplo, por exemplo, passo. Um bom exemplo é o que aconteceu com os trabalhadores da AGERI, que se organizaram para eles próprios também fazerem um trabalho, apresentarem um trabalho interessante, que pode e deve ter continuidade no futuro. Enfim, através, antigamente havia muitos, quase todas as grandes organizações tinham grupos culturais, tinham, enfim, estruturas que se dedicavam também à cultura, e é importante que isso aconteça.
E Braga, até no Teatro Amador, tem uma grande tradição, ou
sempre
tinha, pelo
teve,
menos.
No Teatro Amador sempre teve, mas eu queria chamar a atenção até para uma outra questão, que é, mesmo alguns dos espetáculos, dos eventos que já vinham de trás e que foram integrados naturalmente na Capital Nacional da Cultura, tiveram este ano, na minha opinião, um boom. O caso do Braga em Risco, por exemplo, é um exemplo claro de esgotar salas, esgotar coisa que já vinha acontecendo, mas que este ano se nota, parece-me, com maior intensidade, com maior, há uma densidade muito maior de público, que se calhar tem a ver também com esta onda que se cria com a Capital Nacional da Cultura, e isto é bom.
Voltando ao Carlos Almeida e olhando para o próximo trimestre, este já assim completo de 3 meses, enfim, já aqui anunciei no início alguns 3 ou 4 pontos do programa. Do que já é conhecido, o Carlos acha que poderá de facto ainda melhorar o evento?
Bom, eu acho que a diversidade da programação está bastante refletida naquilo que foi apresentado. Acho que ajuda também a desconstruir uma ideia, que é a de que os espetáculos ou os eventos culturais só valem a pena se trouxerem todos os nomes sonantes que estão, como se costuma dizer, aí na berra, na atualidade, e que isso é que vale. E é importante também desconstruir essa ideia, porque claro que os públicos também gostam disso, mas também é importante ter uma dimensão de dar a conhecer, de explorar outras outras perspectivas, outras expressões artísticas, outras formas de fazer cultura, e eu acho que nessa dimensão também é uma programação feliz. Se é possível melhorar, bom, muito provavelmente sim, porque voltando àquilo que disse inicialmente, acho que será tanto melhorado o programa quanto maior sucesso e concretização possam vir a ter os projetos que estão a ser preparados e que estão em curso, porque são dezenas de projetos, e nós vamos sabendo, vamos ouvindo, vamos conhecendo, falando com pessoas, e de facto depois, quando se concretizarem e quando houver lugar às suas apresentações e forem colocados de facto em prática, eu julgo que sim, pode ser podemos ver uma programação melhorada, e acho que é para isso que se tem trabalhado, e acredito que sim. O Jorge referiu, acho que temos tido também a felicidade de ter bons programadores, e pessoas que de facto se empenham naquilo que é a atividade cultural. É preciso investimento. Estes eventos ajudam nisso também. Claro que não é uma capital europeia da cultura, nem estamos a falar de um investimento que se esperaria se tivéssemos tido se tivéssemos chegado a bom porto com a capital europeia da cultura para 2027. Sabemos que não foi assim. Ainda assim, julgo que, como dizia há pouco, esta é uma boa antecâmara daquilo que pode vir a ser construído, e a curto prazo, nos próximos anos, na dimensão cultural da cidade, do concelho e mesmo da região, porque queria também aqui referir que já tivemos algumas oportunidades do passado, e eu julgo que não foram oportunidades muito bem conseguidas, caiu, diria mesmo, até num certo esquecimento a dimensão cultural do quadrilátero urbano, por exemplo, que foi também um grande projeto quando foi anunciado, e de facto com algumas boas ideias. Eu diria que hoje pouco mais resta senão o cartão quadrilátero, que de facto é uma excelente iniciativa, quer para Braga, quer para os municípios vizinhos de Guimarães, Famalicão e Barcelos, que integram o quadrilátero urbano, e estou certamente convencido, não tenho dúvidas disso, que esta não irá ser uma oportunidade perdida, e que será dado bom fim aos investimentos e à programação que está pensada para 2025.
João Granja, depois deste arranque do trimestre mais curto, dos tais 2 meses, agora que vem um trimestre com 3 meses, acha que a Braga 25 pode entrar, digamos, em velocidade de cruzeiro, como eu, está previsto?
Na minha perspectiva, dava para falar sobre muitos pontos de vista, até porque o número de eventos é muito grande, mas eu iria destacar 4 elementos e iria formular um desejo pessoal, que felizmente vejo que é partilhado pelos meus colegas de programa. O primeiro aspecto que eu queria salientar é o envolvimento e articulação do projeto Braga 25 com momentos de referência incontornável da vida da nossa cidade. E um exemplo é, por exemplo, a Semana Santa e aquela ideia do concerto de sinos via todo o terreno, onde o carrilhão vai andar pela cidade. Eu acho que aquilo vai ser divertidíssimo e que vai ser um sucesso garantido e que facilmente será até projetado além fronteiras. Por outro lado, o São João, digamos, com esta intrusão de programações, com a arruada e o concerto do Clube Raiz, com a Ana Lua Caiano e com o Bandura, dois projetos que cruzam música tradicional e linguagem pop contemporânea, é assim uma coisa fora da caixa, acho que vai ser também um grande sucesso. Julgo que também há depois uma vertente que merece ser reconhecida, que são as iniciativas de grande impacto, como os projetos Contra Quiosque, a Forma de Vizinhança e o Desejar. E um aspecto que julgo que vai ser muito interessante e vai ter também impacto a nível nacional é o Somos Todos Capitães. Braga vai fazer a maior exposição nacional sobre o 25 de Abril, do ponto de vista da arte contemporânea, e prevê-se de facto um grande impacto e uma grande adesão, e eu julgo que é uma excelente homenagem aos, aos militares de Abril, e isto de estar associado, digamos, à arte contemporânea, acho que é também dar-lhe uma modernidade e uma frescura que pode ser uma forma também de motivar as pessoas a aproximarem-se do facto e, sobretudo, os mais novos encontrarem aqui uma forma de, e uma curiosidade natural em se inteirarem sobre todos os pormenores históricos daquilo que se passou e a importância que isso teve e tem hoje na vida de todos. De chamar também a atenção para a atuação em Braga da Maria João Pires com o seu novo espetáculo, entre outros nomes nacionais e internacionais, de grande gabarito, que não faz sentido estar aqui a elencar. O desejo que eu tinha tem a ver com que a par da produção cultural diferenciada, e eu acho que nós fazemos bem em ter produção cultural diferenciada, porque é uma forma também de afirmar e de reconhecer o trabalho dos programadores e de conferir qualidade àquilo que aqui é feito, eu acho que não podem ser esquecidas as manifestações culturais mais populares que chamam e envolvem um público que não está normalmente habituado a participar ou a fazê-lo com regularidade. Porquê? Um dos objetivos da Braga Capital da Cultura é que de facto fique alguma coisa, e por isso estamos os três de acordo, é preciso dar um contributo para a criação de novos públicos, é preciso criar hábitos de fruição cultural e é preciso assegurar uma produção continuada para continuar a alimentar, digamos, este bichinho, queremos que fique no maior número de pessoas, mas, e que acredito que se vá consolidando, mas é preciso fazer um trabalho integrado, estratégico e que privilegie esta visão. E por isso nós temos que abrir as portas das salas de espetáculo, temos que envolver pessoas que habitualmente não participam e se tivermos que dar a alguns espetáculos um caráter mais popular, acho que o devemos fazer para que isto não seja sempre para os mesmos.
E o Jorge Cruz, como é que vê o próximo trimestre? Acha que vai em crescendo, digamos assim?
Eu acho que, por motivos óbvios, o próximo trimestre vai ser mais forte. Primeiro porque, como dizia o Carlos e bem, começa-se a conhecer as coisas que vão sendo feitas, que vão sendo planeadas pelos agentes locais. Isso por um lado. Por outro lado, porque é um trimestre já de si forte. Não nos podemos esquecer que temos a Semana Santa, que é sempre um conjunto de manifestações que chama muita gente e que chama muita gente de fora e que mobiliza muita gente da cidade. Nós temos as comemorações do 25 de Abril, que também, no plano da participação popular, também se espera que continue a ter muita gente. E temos uma série de iniciativas nesta altura que me parece que vêm, no fundo, ajudar a que a Capital Nacional da Cultura vá crescendo até ao final do ano. Eu gostava de dizer, claro que seria exaustivo estar aqui a falar de todas as manifestações, mas gostava de puxando um bocadinho a brasa, de falar das ações que vão ser feitas no âmbito da literatura, como uma série delas dos livros da literatura, que é importante, e queria também realçar um outro aspecto, que é aquilo que eu considero ser uma homenagem de vida a um artista barcarense, que é o José Veiga. Sim. Que vai ter uma exposição do seu trabalho, que é reconhecido por todos. Eu sou do José Veiga, foi responsável por muito do que se fala aqui de manifestações populares. Foi ele que fez as decorações sempre do São João.
Durante,
foi ele que,
durante meio século.
Durante muitos anos, claro. Portanto, o José Veiga é património de Braga
e já agora,
para além das homenagens...
Cartunista do Correio do Minho?
Sim, sim, foi...
Julgo que até quando o Jorge foi diretor do Correio do Minho.
Sim, sim, foi... E, portanto, parece-me que é importante até para dar a conhecer a toda a gente que vem de fora quem era o José Veiga, porque Braga, também a esse nível, também tem posições a marcar, não só com o José Veiga, como com o recentemente falecido, o saudoso...
Arlindo Fagundes.
Arlindo Fagundes, que de resto também vai ter uma manifestação interessante, embora não cá em Braga, mas vai ter na zona de Lisboa, não sei exatamente se é que...
Já agora, Jorge, é na Biblioteca de Alcântara.
Exatamente. E portanto, parece-me importante que nós também mostremos a quem vem de fora e a tal história que o Carlos falava no início e que o João também corrobora, que é de envolvermos o máximo possível, não só da população para assistir, mas dos agentes culturais, de toda a gente que tem uma produção cultural, artística, para se envolver. Nós temos os agentes do teatro, nós temos, enfim, temos um leque riquíssimo a esse nível, que julgo que neste segundo trimestre começa a dar mais sinal, um sinal mais claro, porque os projetos começam a ser desenvolvidos, e até ao final do ano penso que vai crescendo para mostrar que Braga merece o título, claramente. Nós sabemos como é que isto nasceu, porque a Capital Nacional da Cultura tinha nascido já num outro governo e depois foi interrompido, precisamente na altura que provavelmente seria Braga, mas pronto, foi interrompido, e agora foi um pouco à laia de compensação, mas vamos mostrar, julgo que Braga vai mostrar que merece ser Capital Nacional da Cultura, e eventualmente, quando todos trabalham virados para o mesmo lado, focados no, enfim, no mesmo objetivo, podemos ir bastante mais longe do que a Capital Nacional da Cultura.
Fica então esta esperança comum aos três, eu diria aos quatro, comigo próprio também, de que a Capital Portuguesa da Cultura vá em crescendo já agora no próximo trimestre também. O tempo se calhar não dá para os dois temas surpresa, do Jorge e do João, mas vamos ver primeiro com o João.
O meu tema é relativamente rápido, refere-se ao facto de eu ter participado na inauguração em Braga, de três exposições de um autor italiano, do Giancarlo Pavanello, um exemplo de colaboração da Semana Santa, da Galeria DST e do município e da Capital da Cultura, em algo muito interessante, porque este senhor, o Giancarlo Pavanello, é um pintor-poeta de um movimento de vanguarda cultural que tem 81 anos, este movimento de vanguarda era a poesia visual, esteve muito na moda nos anos 60, 70, digamos, a maior parte dos seus representantes já faleceu, e nós termos aqui um dos melhores e mais qualificados connosco, foi de facto extremamente curioso, porque ele veio fazer a Portugal e a Braga a mais importante e mais completa exposição de toda a sua vida, na Biblioteca Lúcio Carvalho da Silva, está disponível para visita, no Museu Pio XII e na Zet Gallery, na Rua do Raio. Ou seja, eles arrumaram, a curadora arrumou a exposição conforme, digamos, determinadas facetas de produção cultural e intelectual do Giancarlo Pavanello, e em cada um dos espaços há uma coerência expositiva, embora dentro da própria dinâmica da exposição é muito interessante verificar, digamos, a riqueza e a diversidade do trabalho do Giancarlo Pavanello, que para além de ser pintor e poeta, foi também professor e tradutor. E as pessoas perguntarão, então, mas sendo ele um agnóstico, embora em Itália sejam quase todos meios católicos, porquê na Semana Santa trazerem um personagem com estas características? Isto é muito giro, porque o artista tem-se, segundo os analistas e os especialistas na matéria, tem-se vindo a encontrar com o sagrado, com a fé, com a simbologia da vida e com Jesus Cristo. E desafiaram-no a fazer uma via sacra especificamente para Braga. E é muito interessante porque esta via sacra que ele escreveu de propósito para Braga e que está na Rua do Raio, na Zet Gallery, é um espelho da realidade desassossegada que ele atravessa, mas ao mesmo tempo da sua riqueza de cultural, da sua sensibilidade e da maturidade do artista. E é tão giro e divertido que até os títulos das exposições são com palavras inventadas pelo artista. Por isso, uma criatividade e uma energia e uma dinâmica que com um artista desta idade se calhar não estaríamos à espera. Foi muito interessante foi também perceber, o senhor veio de Itália de propósito para estar ali a conviver nas três exposições com todas as pessoas, e ele esteve animadíssimo, entusiasmado e reconhecido por Braga ter desafiado por uma exposição com estas características, e que ele aderiu de forma animada e de corpo inteiro. Dizer que este artista é estimado e é das relações pessoais do nosso cardeal Tolentino, o que à partida também é uma boa referência de qualidade cultural, e julgo que foi uma pedrada no charco e uma iniciativa muito diferenciada em relação àquilo que normalmente são as iniciativas da Semana Santa. E eu deixo aqui o desafio para que vão visitar, que participem, e sobretudo vão com paciência e calma avaliar as vias sacras do Giancarlo Pavanello à Rua do Raio, porque é de facto um exercício muito curioso e muito interessante. Uma nota final para sublinhar, digamos, mais uma vez, um trabalho de excelência da Zet Gallery, que distribui gratuitamente a todos os visitantes da exposição um catálogo, que é uma peça valiosa, rica, muito bonita, e que noutras circunstâncias e noutras paragens seguramente seria uma peça cara, de difícil acesso às pessoas. E mais uma vez fica aqui o reconhecimento e elogio à Zet Gallery e ao Zé Teixeira, porque esta é talvez uma das exposições mais bonitas, mais completas e mais diversificadas que eu vi na Zet Gallery. E vale a visita.
Carlos Almeida, hoje estamos muito virados para a cultura, é uma sugestão que o João Granja deixa também, como é que vê?
Só me resta agradecer a sugestão cultural ao João Granja, e eu ainda não tive a oportunidade, mas certamente tendo, acho que fiquei convencido pela exposição bastante detalhada com que o João nos brindou. Ele próprio parece estar aqui já com uma vontade de ser também parte daquele público interventivo para a produção cultural no âmbito da capital nacional. Não, da produção. Eu não falo do ponto de vista da fruição. Da produção. Bom, brincadeiras à parte, pronto, acho que é interessante o tema que o João traz, até tendo em conta o tema central. E pronto, obviamente fica um convite, não só para nós, como certamente ajudou a que as pessoas também tomem conhecimento e se sintam convidadas e aliciadas, direi mesmo, a visitar.
Continuamos na cultura, embora também com uma vertente religiosa, apesar do artista Giancarlo Pavanello ser agnóstico. Jorge, em relação a este assunto, acha que foi de facto uma pedrada no charco?
O Jorge vai prometer que vai visitar.
Se calhar até já visitou.
Tão importante.
Se calhar já fez a Via Sacra.
Veio, por exemplo, o Cabrita Reis visitar a exposição.
Oh, boa!
O que mostra de facto a dimensão do artista e a dimensão da exposição. Exposição que, aliás, envolveu também, lá está, agentes culturais locais, designadamente a Companhia Teatro de Braga, que também participou.
Fez atuações em todos os espaços.
Porque, no fundo, fizeram também uma peregrinação, não de Semana Santa, mas uma peregrinação para poder toda a gente lá ir. Isto não surpreende. O João disse que é uma grande exposição e importante, mas não surpreende, porque a Get Gallery tem-nos habituado a grandes exposições, traz cá o que há de melhor nesta área. E já agora não é só na Get Gallery, na Zet Gallery, mas também na própria, no próprio campus da empresa-mãe, que é a DST, onde tem ido, enfim, muita gente da cultura. De resto, uma das pessoas que esteve ali, na Zet Gallery, que já esteve também, já atuou na DST, é o famoso cantor Pedro Obrinhosa.
Fez duas peças musicais.
Claro, eu sei que sim, fez, baseado precisamente em textos do Tolentino.
Sim, e que depois foram cantados por uma cantora lírica, um soprano. Lindíssimo.
Portanto, quer dizer,
já agora, que também teve cobertura mediática das televisões nacionais.
Eu diria que a Zet Gallery tem sido um agente cultural de grande relevância na área da arte, como de resto tem sido também a centésima página numa outra área, que é a literatura. Portanto, nós felizmente temos em Braga um conjunto de entidades que muitas vezes substituem à Câmara, até, não é? Eu só tenho pena é que não haja. E quando foi criada a Fundação Braca Augusta, uma das funções era de facto coordenar as iniciativas. Porque o que acontece muitas vezes é que nós temos períodos mais ou menos longos, sem nada assim de grande relevância, e depois chegamos ao fim de semana e temos uma quantidade de coisas que não nos permite ir ver tudo, claro, porque são coincidentes nos horários, etc, etc. Isso é... Era de alguém, a Fundação, quem quer que seja, criar
uma programação,
uma estrutura
integrada,
que pudesse fazer essa gestão cultural.
Nós já defendemos aqui que se o Quadrilátero tivesse evoluído o seu trabalho de cooperação, lembras-te, Jorge, temos falado sobre isso, era uma das entidades que se revelasse dinâmica, podia também ter cumprido um pouco esse papel. Mas a questão da Fundação, este de facto era uma grande vocação e um grande papel, porque, por exemplo, em Espanha, há em muitas cidades espanholas instituições com mais ou menos com este desenho e que cumprem este papel. O caso de Málaga é paradigmático, onde os equipamentos culturais são geridos pela Fundação, bem também que articula com a Câmara, né? Digamos, não funciona autonomamente, mas articulam com a Câmara, mas tem uma dinâmica própria e assegura uma produção ao longo do tempo e capacidade de inovação cultural muito interessante e que envolve toda a sociedade com um resultado final muito, muito, muito positivo. Já há vários anos.
Pouco o que tem acontecido em relação à Fundação é que o potencial da Fundação está subaproveitado.
Sim.
A Fundação, muitas vezes a gente olha para aquilo e diz, mas para que é que existe a Fundação? Porque, de facto, algum papel que ela deveria desempenhar importante, relevante no plano cultural, designadamente, não o está a fazer, não sei porquê, mas...
Eu julgo que a Fundação, em tempos próximos, vai ter que refletir sobre
penso
o seu futuro.
Penso que
e
sim.
Tem que haver ali um movimento refundacional.
Penso que sim.
E alargar os seus horizontes. E também de afetarem mais recursos, porque naturalmente também é fundamental que isso assim seja.
E convém lembrar que haverá eleições autárquicas em outubro e pode ser também um assunto para ser debatido exatamente nas eleições autárquicas. É que, entretanto, agora com as eleições legislativas antecipadas, parece que nos esquecemos que há outras no horizonte que já estavam previstas. Chegamos então ao final, hoje muito virados para a cultura. Agradeço naturalmente a presença do Carlos Almeida, do Jorge Cruz e do João Granja. Quanto a si, caro ouvinte, apelo naturalmente à sua participação cívica, aliás, apelamos todos à sua participação cívica na vida da nossa cidade, como é hábito, sendo que prometemos voltar daqui a uma semana e até lá lhe desejamos uma excelente semana.